This is the one of the difference between Portuguese and German. So yeah, some similar class. I will be speaking in Portuguese, but I will be able to answer your to discuss with you and answer your questions in English. Excelentíssimos membros da ERA, excelentíssimos oradores e oradoras, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras. É com enorme prazer que hoje participo, em nome da Associação Portuguesa do Lugar Vítima, nesta conferência sobre o apoio a vítimas de tráfico de seres humanos para a exploração sexual e os custos e os seus custos associados. Quero já desde já agradecer o honroso convite de Dapav, assim como agradecer a presença de todos vós. Obrigado. Todos vós neste seminário. A Diretiva 2011-36 da União Europeia, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos, foi um importante marco na organização da prevenção e da abordagem legal sobre o fenómeno e também na proteção das suas vítimas. Mas hoje falo-vos sobre o pacote legislativo relativo aos direitos das vítimas de crime, que resulta da Diretiva 2012-29 da União Europeia, mais conhecida como Diretiva das Vítimas, e da sua aplicação em Portugal no contexto do tráfico, do crime de tráfico de seres humanos e da proteção às vítimas de exploração sexual nesse âmbito. Assistimos uma imensa evolução em termos legislativos, de investigação, mas também de recursos disponibilizados para o apoio e intervenção junto às vítimas de recursos de seres humanos em Portugal. A Diretiva das Vítimas de Crime na União Europeia é um exemplo dessa evolução e mudança de mentalidades, consolidando os direitos das vítimas de todos os crimes. A Diretiva prevê a especial atenção para as vítimas de tráfico humano, apresenta diretrizes para identificar vítimas com necessidades especiais de proteção, apresenta uma lista de medidas de proteção específicas e garante o exercício dos direitos não independente do Estatuto de Residência das Vítimas. Entre todos os direitos consagrados na Diretiva, permitam destacar o direito à proteção, que é particularmente importante para as vítimas de tráfico. A Diretiva reconhece que as vítimas deste crime, particularmente mulheres e crianças, experienciam uma alta taxa de vitimação secundária e repetida, intimidação e retaliação. Por isso, na avaliação individual em que se determinam as medidas especiais de proteção, este facto deve ser tido sempre em consideração. No caso de Portugal, o legislador não compreendeu o mecanismo da avaliação individual das necessidades das vítimas de crime, estabelecido no conhecido artigo 22 da Diretiva. Este nem foi sequer objeto de transposição. Na lei portuguesa, a superficial referência a este procedimento serve apenas para conferir o estatuto de vítima vulnerável. Desvirtuou-se, assim, a ideia subjacente que a avaliação individual conduz à determinação de medidas especiais adequadas ao caso concreto. Esta é apenas uma das inúmeras deficiências na transposição da Diretiva para a lei portuguesa. A Diretiva é, ou foi, efetivamente uma oportunidade de melhoria real que não foi bem aproveitada pelo legislador português. O tráfico de seres humanos em Portugal. O relatório. O relatório de 2016 do Observatório do Tráfico de Seres Humanos do Ministério da Administração Interna, Ministério do Interior, refere que Portugal continua a ser essencialmente um país de destino, mas é também um país de origem e de trânsito. Em 2016, foram sinalizadas 264 presumíveis vítimas de 23 nacionalidades diferentes e 118 delas foram confirmadas policialmente. Estes números revelam um aumento significativo relativamente ao ano anterior, de 2015, em que foram registadas 193 presumíveis vítimas, das quais se confirmaram 32. Apesar deste número e deste aumento no número de vítimas presumíveis e confirmadas, o número de casos que terminam com a condenação por crime de tráfico de seres humanos continua a ser diminuto. Isto deve-se, em parte, às características complexas do tipo de crime de tráfico de seres humanos na legislação portuguesa. Verifica-se ainda que muitos dos casos que poderiam ser considerados como tráfico de seres humanos acabam por ser qualificados como crimes menos graves, como é o caso do lanocínio. Percebe-se que a criminalização do tráfico de seres humanos procura enquadrar as situações mais extremas, mas as restrições na qualificação do crime causam uma evidente distorção da realidade e prejudicam de sobremaneira o apoio disponível para as vítimas. Relativamente a crianças, em 2016 foram registados 26 menores como presumíveis vítimas. Portugal tem vindo a ser alertado por vários organismos internacionais, como a GRETA, o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, para a necessidade de melhorar o sistema de identificação de crianças vítimas de tráfico, especialmente as que se encontram desacompanhadas. O menor desacompanhado que seja vítima de tráfico recebe, em Portugal, o mesmo apoio que qualquer outro menor em risco. Nestes casos, as crianças são acolhidas em centros de abrigo para crianças em risco que não têm serviços especializados em relação ao crime de tráfico. É reportado que muitas das crianças acolhidas que mostram sinais de serem vítimas de tráfico acabam por desaparecer dos centros de acolhimento. Isto é, sem dúvida, um espaço sobre o qual, como sociedade, devemos refletir. O crime de tráfico de seres humanos tem, como todos sabemos, consequências extraordinariamente negativas em termos físicos, emocionais e psicológicos. Crianças que são suas vítimas ficam cicatrizadas para o resto das suas vidas e a sua adequada recuperação e reintegração depende, mais do que nos casos das vítimas adultas, de um auxílio externo. Não podemos permitir que uma criança sequer passe pelo sistema de proteção de crianças em risco sem que este cuidado especial seja prestado. Não podemos permitir igualmente, e muito menos, que estas crianças apareçam em volta a integrar as redes de tráfico. É, por isso, urgente que se melhore o sistema de identificação de menores vítimas de tráfico, dando especial atenção a crianças migrantes e menores estrangeiros não acompanhados. E, acima de tudo, que se construa uma rede especializada e eficaz de suporte que garanta o seu apoio imediato e sua reintegração a longo prazo. A escassez do apoio especializado afeta outro grupo particular de vítimas de tráfico de seres humanos, os refugiados. Vítimas estas, que com o aumento do número de pedidos de asilo que se tem verificado na Europa nos últimos anos, merecem especial atenção e não poderia, por isso, deixar de lhes prestar uma especial atenção. As respostas do Programa de Apoio a Refugiados não se mostram as mais adequadas em situações de sinalização de tráfico de seres humanos. Devo frisar a necessidade de garantir um melhor e mais rápido apoio a estas vítimas. Melhor nos centros de acolhimento para refugiados, como acontece nos centros de acolhimento de crianças em risco, faltando apoio especializado para estas temáticas. Também aqui se prejudica consideravelmente o processo de proteção da vítima, que não receberá o acolhimento psicológico e emocional que a sua vitimização exige. Mais rápido, porque se tem vindo a registrar um uso abusivo do regime de asilo por parte das redes de tráfico, com o objetivo de assegurar a entrada das vítimas no espaço europeu. Isso significa que refugiados, possivelmente vítimas de tráfico, poderão não permanecer muito tempo em Portugal e serem enviados pelos seus exploradores para outros países da União Europeia. A sinalização deve, portanto, ser especialmente ágil nestes casos, sendo importante investir na sensibilização e na formação inicial e contínua dos profissionais que lidam com pedidos de asilo e com acolhimento de refugiados, para que os sinais de tráfico e para a forma de agir quando um caso é sinalizado seja o mais rápido possível. Destas reflexões, resulta que o sistema de apoio às vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal apresenta algumas fragilidades relativamente a vítimas específicas, como é o caso, como falei, de crianças e refugiados. Estas não podem, de forma alguma, ser deixadas de parte e devemos unir esforços na melhor adequação do nosso sistema às suas necessidades. Em Portugal, há uma tendência de tráfico para exploração laboral. As vítimas estrangeiras são normalmente exploradas nos setores agrícolas, de construção, de serviço doméstico, enquanto as vítimas portuguesas são exploradas nos mesmos setores, mas também no setor da restauração. No entanto, a exploração sexual, pelas suas graves consequências e impacto nas vítimas, merece especial destaque. Segundo o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, do Ministério da Administração Interna, foram sinalizadas 36 vítimas de tráfico para a exploração sexual. A maioria das vítimas 34 são do sexo feminino. A própria diretiva das vítimas reconhece que o tráfico para exploração sexual é uma forma de violência de género, por atingir desproporcionalmente vítimas do sexo feminino. De facto, os números revelam esta clara dimensão de género no fenómeno. Assim, mulheres e crianças vítimas de tráfico para exploração sexual necessitam também de um reforço de proteção e apoio. Isto porque, além de serem vítimas de um crime que contam graves consequências físicas e psicológicas, o seu género e ou idade significam um ainda maior risco de violação secundária e repetida, intimidação e retaliação. É por isso essencial não negligenciar estas vítimas e sensibilizar profissionais e o público em geral para esta questão. Foi, por exemplo, com esta preocupação que já em 2013 a APAV desenvolveu uma campanha em parceria com a The Body Shop Portugal Internacional. Esta campanha, com o título Acabe com o Tráfico Sexual de Crianças e Jovens, passou pela realização de uma petição pública que obteve mais de 31 mil assinaturas, resultando na aprovação pelo Parlamento da Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças quanto à Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, mais conhecida como Convenção de Lanzarote, que repousava no Parlamento à espera de ser ratificada e que é, claramente, um importante marco na luta contra a exploração sexual e também pela realização de ações de sensibilização nas escolas através deste booklet que está disponível no Secretariado. Apoio a vítimas de crime de tráfico de seres humanos em Portugal. Tem-se vindo a registar no meu país um sistema de apoio a vítimas de tráfico de seres humanos que envolve um esforço conjunto e cada vez maior de diversas entidades governamentais e não governamentais. Tem-se vindo a trabalhar para uma cada vez mais eficiente cooperação e partilha de informação entre os vários organismos. A APAV integra este grupo com orgulho no progresso já atingido na luta contra o tráfico de seres humanos, mas também com uma grande consciência de que é necessário continuar a trabalhar e a lutar. A APAV, como a maior organização portuguesa sem fins lucrativos de apoio às vítimas de todos os crimes, tem como compromisso para com as vítimas de tráfico batalhar para prevenir situações de tráfico, melhorar as condições de vida das pessoas que se veem presas a redes de exploração, acolhê-las quando elas precisam, trabalhar pela sua recuperação física e emocional e batalhar pelo reconhecimento e exercício dos seus direitos. Na APAV, atualmente temos 32 serviços à comunidade, incluindo os gabinetes de apoio à vítima, disponíveis para as vítimas de todos os crimes, mas também a sub-rede de apoio especializado, de apoio à vítima migrante e discriminação, que apoia especificamente e de forma qualificada as vítimas de tráfico e que tem presença em Lisboa, no Porto, Algarve, com apoio financeiro do FAMIM, mas também em Ponta Delgada. A APAV é, para além disso, responsável pela criação e gestão de um dos 3 centros de acolhimento e proteção de vítimas de tráfico existentes em Portugal, que conta com o apoio financeiro para a sua manutenção da Secretaria de Estado para a Igualdade. Para além dos 2 centros de acolhimento e proteção de mulheres e crianças vítimas de tráfico, um da APAV e outro da Associação para o Planeamento Familiar, existe ainda um terceiro centro de acolhimento para vítimas especificamente do sexo masculino, gerido pela organização, pela ONG Saúde em Português. No seu centro, a APAV, em 2016, acolheu 22 vítimas. 4 vítimas de servidão domésticas, acompanhadas por 3 menores, 6 vítimas de exploração sexual, acompanhadas por 3 menores, 3 vítimas de violência sexual e uma menor vítima de tentativa de exploração por parte do pai, a fins de casamento forçada, acompanhada pela mãe e irmão, também menores. Estes centros de acolhimento têm conseguido acomodar as necessidades das vítimas. No entanto, com o aumento do número de vítimas presumíveis e confirmadas que se têm vindo a registar, não devo deixar de alertar para a necessidade de reforçar esta rede, para que no futuro nenhuma vítima seja deixada desamparada. A capacitação e a formação de profissionais que lidam com o crime de tráfico e às suas vítimas é uma ferramenta essencial, como sabemos, na melhoria do apoio que lhes é dado. É cada vez maior o número de formações organizadas em Portugal nesta área e o número de profissionais que delas beneficiam. Porém, é importante frisar que devem organizar-se mais formações juntos dos órgãos de polícia criminal e das autoridades judiciais, com o objetivo de aumentar o número de investigações e condenações pelo crime de tráfico de seres humanos. São cada vez também mais as campanhas de sensibilização realizadas, quer públicas, quer pelas ONGs. É essencial que estas continuem a chamar a atenção e alertar a sociedade portuguesa com um crime de tráfico que muitos desconhecem e para as várias formas de exploração que dele podem resultar. Vou agora apresentar-vos dois exemplos de casos acompanhados pela APAV que demonstram algumas das dificuldades que ainda se sentem. Os nomes das vítimas foram, por razões óbvias de privacidade, substituídos por nomes fictícios. Por um lado, temos o caso da Matilde, uma cidadã estrangeira e documentada em Portugal, conheceu um cidadão português através da internet e foi recrutada através da simulação de uma relação amorosa. Foi ao encontro do recrutador e, ao chegar, foi trancada em casa e privada dos seus documentos de identificação e telemóvel. Nos dias seguintes, foi repetidamente violada e agredida fisicamente, sendo deixada sozinha em casa durante o dia, sem poder receber apoio médico ou ter cuidados de higiene. Era-lhe permitido um banho frio por dia, mediante pagamento. Algumas semanas após, foi colocada numa casa de alterna, boa sorte com a tradução, logo perdi, e a todos os dias era obrigada a entregar ao explorador o dinheiro que recebia dos clientes, a fim de pagar a dívida até então contraída, que englobava despesas de viagem, alimentação, gasolina do carro do explorador que a cada deslocação que ele fazia até à casa da alterna diariamente. O explorador fazia ameaças que iria matá-la caso ela saísse do quarto durante o dia, e tal ameaça era forma de coação suficiente para que a vítima tivesse a sua liberdade completamente restringida. Por outro lado, temos o caso da Lourdes, que foi cortada por um português no seu país de origem para trabalhar numa empresa sediada em Portugal, sendo que o seu novo patrão pagaria a viagem. Quando chegou, Lourdes iniciou o trabalho na empresa prometida, mas trabalhava cerca de 15 horas por dia. E após o seu patrão descontar o valor da viagem, do quarto e da alimentação, recebia apenas cerca de 10 euros por mês. Lourdes tinha os seus movimentos controlados e saía da empresa apenas para comprar alimentos, sempre acompanhada por dois homens. Não podia usar livremente o telefone, foram-lhe retirados os documentos de identificação e tinha instruções para se esconder no caso de ouvir a polícia. Alguns meses depois de estar nesta situação, Lourdes foi transferida para outra região do país para trabalhar trabalhar noutra casa de alterna, onde foi sujeita à exploração sexual. Comparando-se os dois casos, podemos perceber que as situações envolvendo Matilde e Lourdes são muito semelhantes, sobretudo as formas de coação e de exploração que sofreram. Contudo, no caso da Matilde, a primeira das vítimas, não foi classificada como crime de tráfico de seres humanos pelas autoridades. Através de uma breve reflexão, é possível notar a enorme diferença entre o apoio disponibilizado a Lourdes e a Matilde. Somente a segunda, a Lourdes, teve acesso a medidas de proteção, como o alojamento num centro de acolhimento específico para vítimas de tráfico, pôde candidatar-se a uma autorização de residência e teve acesso a outros apoios previstos na legislação: garantia de meios de subsistência, atendimento médico adequado, acompanhamento psicológico imediato, acesso a informações profissionais com vista à sua reintegração social, entre muitos outros. Em resultado do crime de que foi contra ela cometido não ter sido classificado como tráfico de seres humanos, Matilde, a primeira das vítimas, não recebeu este apoio especializado que terá sérias consequências na sua reabilitação e reintegração. Em situações como estas, verificamos que existem ainda algumas fragilidades no cumprimento da diretiva das vítimas e na proteção dos direitos das mesmas em Portugal.
Final thoughts that the previous one. Sorry. No.
Final thoughts. Conclusões. Portugal já evoluiu significativamente em termos de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. Contudo, o caminho a percorrer para sensibilizar a população e os profissionais que lidam com estas vítimas é uma missão em curso. A APAV esforça-se por reforçar a proteção e o apoio prestado às vítimas de tráfico. É urgente que sejamos capazes de, em conjunto, dar respostas cada vez mais eficazes e possamos compreender melhor a verdadeira dimensão que este crime ocupa nas vidas e nos envolvimentos das suas vítimas. Urge o Estado português e todos os Estados-membros reflitam aprofundadamente sobre as reais deficiências existentes desde logo nos seus ordenamentos jurídicos, mas não só. No caso português, e não só, é necessário interrogarmos sobre o que acontece às vítimas não policialmente confirmadas e, ou, àquelas que, por estratégia de investigação, não são contempladas com o estatuto de vítimas de tráfico de seres humanos. Também, e principalmente na prática diária, na qual se densifica a efetivação dos direitos, é urgente que este debate seja realizado de forma séria e alargada, para que não fiquemos limitados pelas boas alterações, pelas pequenas alterações, pelas boas intenções, pelas pequenas alterações, mas que se consiga assegurar uma verdadeira mudança de paradigma e um real progresso no sentido da melhoria da vida das vítimas de tráfico de seres humanos. Muito obrigado.